Sou um servo do Senhor Jesus Cristo em contínuo processo de santificação, restauração. Minha história está conectada com essa história, com a história do povo de Deus, com a história da Igreja de Jesus. E não foi quando eu aceitei Jesus. Desde que eu nasci, essa minha história já está conectada com aquilo que o Senhor vem fazendo ao longo da história. Mas virei as costas para Deus. Fui rebelde durante toda a minha vida, por mais de 30 anos. Me entreguei a essa rebeldia, ao meu caráter corrompido, e fui escravo por décadas de vícios, das drogas, da prostituição, do adultério, da prática nociva e degradante da masturbação, até que meus olhos se abriram, até que o toque de Jesus sobre mim aconteceu e eu ressurjo então do pó e da cinza para poder experimentar o que é viver o plano poderoso de Jesus. E estou no processo, aprendendo a entender a vontade de Deus a cada dia, mas com certeza já não sou mais escravo desses vícios, limpo para a glória de Deus de todas essas mazelas e buscando depender do Senhor a cada dia, aprender a viver essa novidade de vida para a glória de Deus. Amém? Memorial, o melhor de Deus ainda está por vir. Que ano precioso que o Senhor tem nos dado para viver esse tempo tão precioso que a nossa comunidade tem vivido e tem falado. E hoje não vai ser diferente. E eu convido então você a ficar de pé para a gente ler a palavra de Deus, se você quiser e puder, no Salmo 78. Vai aquecendo as pernas aí, que o Salmo tem 72 versículos. Mas calma aí, não vamos ler todos. Talvez a metade disso aí. Mas esse é um Salmo que foi escrito por... Ele é atribuído a Asaf, ou a família de Asaf. Asaf, ele foi o que é para nós o nosso pastor Daniel, o líder dos levitas, aquele que conduzia o povo de Deus em adoração durante os reinados de Davi e Salomão, quer seja antes do templo, quer seja no templo. Asaf, ele é responsável por alguns salmos da palavra de Deus, os salmos 50 e os salmos de 73 a 83, e esse que vamos ler é um deles. O contexto aqui é Asaf falando ao povo de Judá. Talvez o que os estudiosos falam é que foi escrito ali por volta do ano 720 a.C., quando as 12 tribos já tinham ali se separado, as 10 tribos do norte se entregue à idolatria, e as tribos do sul, Judá e Benjamim, ainda permaneciam na promessa do Senhor. E Asaf se dirige com esse salmo àquela nação, àquele povo, para que não caísse diante dos erros do passado. Então vamos ler aí a partir do verso 1, do 1 ao 20, e depois a gente continua pulando alguns versículos à frente. Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, e não esquecerão os seus feitos, e obedecerão aos seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Os homens de Efraim, flecheiros armados, viraram as costas no dia da batalha, não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a viver de acordo com a sua lei. Esqueceram o que ele tinha feito, as maravilhas que lhes havia mostrado. Ele fez milagres diante dos seus antepassados na terra do Egito, na região de Zoã. Dividiu o mar para que pudessem passar. Fez a água erguer-se como um muro. Ele os guiou com a nuvem de dia e com a luz do fogo de noite. fendeu as rochas no deserto e deu-lhes tanta água como a que flui das profundezas. Da pedra fez sair regatos e fluir água como um rio. Mas contra ele continuaram a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. Deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. Duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Sabemos que, quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes. Mas conseguirá também dar-nos de comer? Poderá suprir de carne o seu povo? Verso 23 a 27. Contudo, ele deu ordens às nuvens e abriu as portas dos céus. Fez chover maná para que o povo comesse e deu-lhe o pão dos céus. Os homens comeram o pão dos anjos. Enviou-lhes comida à vontade, enviou dos céus o vento oriental e pelo seu poder fez avançar o vento sul. Fez chover carne sobre eles como pó, bandos de aves como a areia da praia. Versos 54 a 58, assim os trouxe à fronteira de sua terra santa, aos montes que a sua mão direita conquistou. Expulsou nações que lá estavam, distribuiu-lhes as terras por herança e deu suas tendas às tribos de Israel para que nelas habitassem. Mas eles puseram Deus à prova e foram rebeldes contra o Altíssimo. Não obedeceram aos seus testemunhos, foram desleais e infiéis como seus antepassados, confiáveis como um arco defeituoso. Verso 65 e 66, então o Senhor despertou como de um sono, como o guerreiro exaltado pelo vinho, fez retroceder a golpes os seus adversários e os entregou à permanente humilhação. Finalmente, versos 70 a 72. Escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio de ovelhas, para ser o pastor de Jacó, seu povo, de Israel, sua herança. E de coração íntegro, Davi os pastoreou, com mãos experientes os conduziu. Amém, Senhor. Pai, glória seja dada e sejam dadas, Senhor Deus, ao teu nome. A igreja que se reúne e te adora, Senhor, e te louva, vivendo momentos tão preciosos já nesta tarde e noite, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por este lugar. Obrigado por essa comunidade, por essa tenda, Senhor, por essa propriedade que nos acolhe a cada semana, Senhor. Continue falando aos nossos corações, Senhor, agora através da tua palavra, nos conduzindo, Pai, no entendimento do teu agir ao longo da história, Senhor. O povo que edifica aqui, Senhor Deus, hoje, neste ano, um memorial de adoração ao teu nome, Senhor, reconhecendo que o Senhor continua no controle de todas as coisas, que o plano de restauração continua sendo executado, Senhor. Nos ajude a perceber a grandeza desse plano e nos conectarmos contigo todos os dias, Senhor, e vivermos o teu plano, o avanço do teu reino aqui nesse mundo, Senhor. Glórias ao teu nome por esse tempo, por essa noite. Te adoramos, Senhor, e te agradecemos e fazemos isso no nome precioso e poderoso de Jesus. Amém. Podemos sentar, meus irmãos. Falando sobre memorial. Essa história que começa lá no princípio, com Deus criando os céus e a terra. Ele cria todas as coisas e cria o homem para poder desfrutar de tudo o que ele criou. Homem, a coroa da criação de Deus. Mas o homem decide virar as costas para Deus. Decide se entregar às suas vontades em desobediência. E ali Deus institui o seu plano. O plano de restauração, de restituição de todas as coisas. E esse plano, ele tem vários marcos ao longo da história. E não ache que esse memorial, o ano do memorial, é coisa da IBC, não é coisa minha. Acabei de chegar, que história é essa? Não tem nada a ver comigo. Na realidade, vamos ver aqui que a nossa história é a história de Deus. Então, desde quando nascemos, nós nos conectamos a essa história. Por mais que andássemos perdidos por aí, mas Deus já nos escolheu, como vamos ver aqui, desde o ventre da nossa mãe. Então, essa história que vem sendo delineada ao longo dos séculos, e que a IBC se conecta em 1959, que eu me conecto em 1977, quando foi que você se conectou? A história de Deus, a história do povo de Deus, o memorial que devemos diariamente, continuamente erguer ao Senhor em adoração, reconhecendo o agir da graça, do poder e da misericórdia de Deus para conosco. E esse plano, ele tem um ápice. É a presença do Deus que se fez gente, que vive entre nós, caminha entre nós, sem pecado, sem mancha, sem mácula, e se entrega no meu e no seu lugar, naquela cruz do Calvário, vertendo em sangue, sangue inocente derramado em meu e em seu favor. Com a ressurreição de Cristo, nós obtemos a vitória, já está consumado, o Senhor ressuscitou. O seu Espírito vem, o advento de Pentecostes traz a presença do Deus agora, aquele Deus que promoveu o plano de restauração, escolhendo um povo. Escolheu um povo, foi escolha de Deus. Deus escolheu Abraão, por quê? Porque ele quis. E ele fez de Abraão uma nação, e dessa nação luz para o mundo. E dessa descendência dessa nação veio o Messias, que se entrega. E esse Deus que se fez gente paga o preço. E o Espírito Santo que veio ao longo do tempo em certas pessoas para que a luz fosse, de Deus fosse proliferada por meio daquela nação. Agora esse Espírito está acessível a mim e a você hoje. Com o advento de Pentecostes, quando eu me entrego ao Senhor Jesus, esse Espírito que vem promovendo a restauração de todas as coisas, ele começa a habitar em mim. E é esse o memorial, meus irmãos. É essa história, é esse mover ao longo do tempo. O significado da palavra memorial é o quê? Memória. Simples assim. Lembrança. Escritos que possam relatar registros e fatos memoráveis. E o Senhor nos chama a fazer isso. Normalmente nós temos aqui, a cada ano, um tema. Ano passado, relacionamento. Esse ano, memorial. Mas não é para ser só vivido agora, nesse ano. Na realidade, se você não tinha consciência da necessidade de viver observando os fatos e o agir de Deus ao longo da história, esse ano você está aprendendo e você vai guardar isso na sua mente e no seu coração para ser um exercício de fé para a sua caminhada. Então, esse ano já vivemos tantas coisas. Já podemos, sim, edificar para o Senhor um memorial da ação de Deus nesse ano de 2023. Com toda certeza, você, na sua vida, na sua casa, na sua família, tem algo a celebrar e a observar da ação e do poder de Jesus. Aqui na comunidade já vivemos algumas coisas, vivemos a série Resoluções. Fomos levados a nos conectar e a andar com Deus, a nos conectarmos com a palavra de Deus, a crescermos nos relacionamentos, a compartilharmos a nossa história. Vivemos a série Tomar Posse da Vitória. Quem se lembra aí? Não faz muito tempo não, um mês atrás. Aprendemos a ser um crente pop, um crente que se submete à pessoa, obra e palavra de Jesus. Vivemos o Compartilha no mês de fevereiro e agora vamos voltar no mês de maio. Tivemos a Escola Bíblica Digital sendo lançada. Já tem um curso, outros cursos virão para abençoar a comunidade. Como é importante, meus irmãos, o Senhor espera de nós exatamente isso. Por quê? Porque isso é necessário para que eu seja fortalecido na fé no Senhor Jesus. E eu preciso lembrar de tudo? Lembrar de todos os fatos? Não preciso. Preciso apenas lembrar do que importa. Às vezes, os estudiosos, os críticos da palavra de Deus perguntam, por que que não foi falado nada sobre Jesus desde que nasceu ou a sua adolescência e juventude até os 30 anos? Porque não importa. O que importa é o memorial do Evangelho deixado pelo Ministério Público de Jesus a partir dos seus 30 anos de idade. É isso que importa. O Evangelho proclamado pelo Deus que se fez gente, culminando com o sacrifício da cruz do Calvário. Então, o memorial, ele pode ser confundido com a simples atitude de contar história, registrar fatos. Na realidade, o memorial, ele está dentro da história. Mas talvez o conceito mais apropriado para o memorial era o de historiografia. Porque a perspectiva de contar a história dos eventos passados de modo que fale alto a quem está ouvindo hoje. A audiência contemporânea, aqueles que estão atentos. Foi por isso que trouxemos aqui o Salmo 78 para reflexão, porque ele é uma espécie, sim, de memorial, e ele conta fatos históricos, ele é considerado um dos salmos históricos, como outros que temos na Bíblia. E de acordo com Hegel, um filósofo alemão, a única coisa que aprendemos com a história é que não aprendemos coisa alguma com ela. Então, diante dessa verdade, meus irmãos, não nos interessa somente relatos e fatos históricos. Nos interessa olhar para essa história e ver o agir de Deus durante e ao longo da história. É para isso que devemos olhar. Até porque a história não nos ensina e nós tampouco queremos aprender alguma coisa com ela. Mas eu devo observar e me submeter à ação de Deus ao longo do tempo. Então o memorial não é simplesmente um exercício de contação de histórias. Não se trata apenas de um exercício de memória ou memorização. Na realidade, o memorial para mim e para você deve ser um exercício de fé. Pois o memorial do Senhor, meus irmãos, é a constatação da ação divina ao longo da história. Ele resgata a presença de Deus em todo o tempo. O cuidado de Deus, a soberania do Senhor com aquele povo, com o seu povo, com a sua igreja. O memorial aponta para o que o Senhor fez lá no passado. Mas ele também nos faz e nos remete à ação de Deus hoje no presente. E nos aponta também para aquilo que Deus quer fazer e ainda vai fazer e que nos espera mais à frente. E essa atitude, meus irmãos, de submissão, de edificar esse memorial ao Senhor todo o tempo, ela faz com que eu me fortaleça na convicção da verdade, como já falamos, de que o Senhor continua no controle de todas as coisas, que o plano de restauração do Senhor, meus irmãos, ele continua sendo executado. Por mais que o mundo queira nos aprisionar com medos, com ansiedades, com toda essa loucura, Deus continua agindo, Deus continua soberano, seu plano em plena execução. E o memorial também nos faz entender que hoje, meus irmãos, é dia de salvação. E nós temos aqui Asaf, esse salmista, como já falamos, e o contexto histórico, como disse, ele está falando ao povo de Judá. E ele faz, meus irmãos, uma observação de um triste registro de esquecimento que aquele povo estava tendo diante do agir de Deus ao longo do tempo. Um registro de esquecimento, de infidelidade, de insensatez, de fracasso. Então Asaf olha para tudo isso e busca entender o significado de tudo aquilo. Mas fica a pergunta, quando eu olho para esse salmo e leio todo ele, são muitas coisas ruins acontecendo ali. Um povo rebelde, um povo que obstinado diante do Senhor, que começa a pagar o preço do seu pecado. Palavras e talvez mensagens que aos olhos e aos ouvidos não aparentam ser muito atraentes. Mas por que nós lemos? Por que os registros ficaram? Porque é o que Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versos 11 e 12. Essas coisas aconteceram a eles como que? Como exemplos. E foram escritas como que? Advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, observando tudo isso, Paulo nos alerta: aquele que julga está firme, cuide-se para que não saia. Então o que eu preciso entender, meus irmãos, o que nós precisamos entender é que esses eventos onde a rebeldia do povo ela é ressaltada, onde as consequências do pecado que trazem dor, que trazem tristeza, sensação de abandono, elas são tão ou talvez mais importantes, meus irmãos, que os momentos de celebração, os momentos de vitória. Tem gente que fala assim, ó, eu só quero ouvir se for vitória, se não vou para contar vitória nem me conte. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu não vejo isso. Eu vejo as vitórias acontecendo, eu vejo a ação de Deus acontecendo, mas eu vejo Deus retratando a obstinação da humanidade, a rebeldia do povo, do ser humano. E por que é importante eu ler isso? Por que é importante eu ouvir isso? Por que é importante eu estar atento a isso? Porque isso me traz à tona e me coloca no meu devido lugar, entendendo que eu sou ser humano frágil, pecador. E essas partes da Bíblia que talvez eu não gosto muito de ouvir, elas acabam me revelando do que eu sou capaz de fazer. E ouvindo isso, meus irmãos, não me resta outra alternativa, eu me coloco no meu lugar, lugar de submissão, lugar de rendição e lugar onde eu possa depender única e exclusivamente do poder de Deus. Então vem logo as frases, o Senhor abandonou, e eu julgo também, o caba está sofrendo, porque está em pecado. Claro que está em pecado, eu estou em pecado, quem é que não está em pecado? Não somos mais escravos do pecado, mas ainda somos pecadores. Mas quando eu passo pela dor e pelo sofrimento, vem logo aquele sentimento de autocomiseração. Senhor, por que eu? Tanta injustiça, Senhor, sobre mim. Por que comigo, Deus? Por que eu sofro tanto? Por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor me abandonou? Será que Ele abandonou mesmo? Pearson diz que a nossa história é a história de Deus. A minha história, meus irmãos, está conectada com o Senhor desde que eu nasci. Nascido e criado na favela da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. Lugar de violência, lugar de tráfico, lugar de briga de facção, morte, dor. E o Senhor, em 1985, me tira daquele lugar, me leva para Roraima, o primeiro Kairos de Deus, me livrando daquele lugar. Sou levado para Roraima, eu e minha família. Sou fruto do segundo casamento do meu pai e da minha mãe. Tenho só 18 irmãos. Só 18. Sou o 18º dessa família, desse bando de menino aí, que hoje já estão por aí. Mas isso me faz, meus irmãos, olhar para essa história. E lá de Roraima, o Senhor me traz para Fortaleza, sozinho, autossuficiente, querendo viver minha vida, querendo curtir a minha vida. Me traz para esse lugar, eu me entrego às minhas vontades, aos meus desejos, como fiz sempre na minha vida. Mas o Senhor estava cuidando de mim, mesmo sem eu olhar para Ele, mesmo eu rebelde contra Ele. Aqui Ele me traz para esse lugar, aqui eu conheço essa mulher linda que está aqui. Deus coloca no meu coração e no coração dela um amor um pelo outro. Você crê nisso, meus irmãos? Porque a gente fica cobrando amor. É o marido que cobra o amor da mulher, a mulher do marido. Mas você crê nisso? Eu creio que Deus coloca um amor no meu coração para eu amar essa mulher e coloca no coração dela um amor por mim. Porque Ele tinha um plano para mim e para ela de restauração, de santificação, para a glória do nome dEle. Então não fique cobrando aí amor de ninguém, não. Nós somos feitos com a capacidade de amar, a semelhança de Deus. Mas o pecado distorce tudo. Não adianta eu ficar cobrando da minha mulher que me ame desse jeito ou daquele jeito e vice-versa. Não vai funcionar. É o Senhor quem dá a capacidade de amar. Então a minha história, essa história, é a história de Deus. Desde sempre. Porque o estabelecimento de um memorial, ele ultrapassa apenas o que? A descrição de fatos históricos. Tem um objetivo por trás. O Senhor, Ele, todo o tempo na sua palavra, erga um memorial, olhe aí, conte às próximas gerações, todo o tempo. Porque esse é o propósito. Porque mais importante que dados, mais importante que informações, são o quê? São as lições que eu aprendo, meus irmãos. Para quê? Para quê que eu aprendo essas lições com esse povo rebelde, obstinado? Para que eu não faça o que eles fizeram? Isso me fortalece como identidade de servo do Senhor, nos fortalece como igreja local, nos fortalece como povo de Deus nesse mundo. Então esse também é o objetivo do ano do memorial, ou de memorial que estamos fazendo. Não se trata aqui de exaltar ou de uma simples exaltação a algum líder dessa comunidade. Ou uma autoafirmação da IBC como instituição, como igreja, instituição nessa cidade. Na realidade, o objetivo principal do memorial é ver e enxergar a percepção do agir soberano do Senhor ao longo dos anos. E esse Salmo 78, ele nos traz isso. Asaf ali, diante da nação de Judá. Povo, preste atenção. Não copie o procedimento daquele povo lá atrás. Não copie o procedimento dos seus antepassados incrédulos. E ele exorta o povo, dizendo que, ó, nós precisamos aprender e repassar para a próxima geração o aprendizado que Deus deixou com as Escrituras, para que a próxima geração não se esqueça, ou saiba, perdão, daquilo que Deus fez, e possa sim passar para a próxima geração e para a próxima geração os grandes feitos do Senhor. Judá, ele possuía o templo, possuía o Monte Sião, tão citado pelo salmista Davi. Judá possuía as alianças, Judá possuía o sacerdócio, e ele possuía a dinastia davídica, da qual viria o Messias. Só que o Senhor Deus Todo-Poderoso, ele revela a Asaf que tudo isso poderia se perder na próxima geração, na geração seguinte. E essa era a preocupação do salmista. Por isso esse salmo extenso, 72 versículos contando toda essa história. Porque Deus sabia que poderia acontecer o que já tinha acontecido antes. O ano do memorial foi Deus falando aqui com o nosso pastor Armando sobre, trazendo a iluminação do Espírito, da importância de nós vivermos isso esse ano, a partir de quê? Do capítulo 4 do livro de Josué. O povo está ali para adentrar a terra prometida, e Deus os faz atravessar com os pés secos no rio Jordão. E ali ele fala, ó, ergam um memorial, peguem essas pedras aí, ergam um memorial, para que os filhos dos seus filhos, quando olharem para o memorial, saibam o que Deus fez para vocês nesse tempo de hoje. Mas em Juízes 2:10, duas gerações depois de Josué, diz o quê? Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Deus, ele pediu para erguer as pedras, meus irmãos, mas o que ele esperava do povo é que o povo contasse para a próxima geração o que ele tinha feito. Porque pedras não vão falar, até Deus pode fazer pedras falarem e clamarem. Mas o que o Senhor esperava era que aquele povo contasse para as próximas gerações o que não foi feito. Então, duas gerações depois, o povo já não sabia quem era o Senhor. Então, meus irmãos, o memorial é isso. E quando eu falo dele, eu tenho que dizer o que ele significa, eu tenho que verbalizar, eu tenho que transmitir. Então, como aconteceu com aquele povo, eu preciso ter o cuidado. Estamos falando aqui todo o tempo de memorial, todo o tempo de memorial, mas o mundo quer nos aprisionar. Assim como aquela nação foi atraída pelos deuses ao redor, nós somos alvo dos deuses que estão ao nosso redor. Trabalho, carreira, desejos pessoais, sonhos materiais, o pecado mesmo que habita em mim. Porque, meus irmãos, não há memorial que se sustente se meu pé tiver um aqui na igreja e outro lá no mundo. Então, o chamado de Asaf, ele vinha exatamente para que o povo não se perdesse como se perdeu lá atrás. Que não repetisse o que tinha acontecido com aquela geração depois de Josué. Por isso que o memorial não pode ser apenas um monumento religioso. Não pode ser apenas um artigo religioso que eu coloco de um lugar para o outro. Ele deve ser, sim, fruto de um coração grato e cheio da presença e do poder de Deus. Esse é o memorial que fala alto, meus irmãos. É esse o memorial que vai falar alto à próxima geração, os filhos dos seus filhos, a esse mundo perdido em meio ao caos. E é esse memorial que vai levar luz e salvação para os que estão perdidos. Porque não é só para nós, o memorial não é para ser só vivido debaixo dessa tenda, nos ministérios, nos encontros dessa comunidade. Esse memorial, ele precisa avançar neste mundo. E a história de Israel, do povo de Deus ao longo dos milênios, é essa história de aliança. Aliança de Deus com Noé, com Abraão, com Moisés, culminando na nova aliança a partir do sangue de Cristo. E o agir de Deus naquela nação, meus irmãos, o agir de Deus naquele povo tornava aquele povo um memorial ambulante, luz para o mundo. E o exercício do memorial por mim e por você, nos torna, como igreja de Jesus, também luz para o mundo, como o Senhor Jesus nos falou. E agora, o que cabe a nós diante dessa verdade revelada aqui na palavra de Deus? O que cabia àquele povo e o que cabe a nós hoje? Reverência, obediência, honra. E a partir da constatação do que o memorial pode fazer na minha vida e na sua vida, que eu quero trabalhar três pontos aqui com vocês nessa noite. Primeiro, que o exercício do memorial, ele me ajuda a proteger o futuro. O memorial, ele tem esse papel. E talvez o memorial que mais verdadeiro e que traduz de forma clara o amor e o poder de Deus é a sua própria palavra. Palavra de Deus revelada, palavra de Deus escrito, remanescente que se submete ao Senhor e preserva ao longo dos séculos a história de Deus, a história de Deus agindo ao longo dos séculos. Mas Deus sempre ordena o quê? Que essa verdade ela seja transmitida, o ensinamento seja transmitido. Paulo fala a Timóteo na segunda carta, no capítulo 2, verso 2, dizendo que as coisas que me ouviu dizer, Timóteo, na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Porque quando a gente fala de transmissão da palavra de Deus, às vezes o nosso olhar ele fica fixo em quê? Nos filhos, nas próximas gerações. Mas tem uma nova geração que Deus está mandando hoje aqui, que está aqui nesse lugar. São os novos na fé. Tem os bebês, os nossos filhos, mas também tem os bebês na fé. Aqueles que estão chegando agora, aqueles que estão famintos, precisando do alimento que talvez inicial, o alimento líquido, e depois crescendo o alimento sólido. Então essa nova geração não está limitada aos nossos filhos, netos e assim sucessivamente, mas aqueles que estão chegando, aqueles que o Senhor está mandando. E aí fica uma advertência para nós, IBC. Não seja um crente de domingo que senta aqui nessa cadeira todo domingo, recebe o que Deus está fazendo e falando no nosso meio e vai embora. Principalmente você que está na caminhada há algum tempo, você que já conhece do amor de Deus há algum tempo, o Senhor quer que você transmita a verdade dEle para aqueles que Ele está mandando agora. O Senhor conta com você para isso. É nosso dever fazer isso. Transmitir os grandes feitos do Senhor, através da palavra de Deus, através da minha vida, através do que Ele tem feito na nossa comunidade, que é o que estamos fazendo aqui esse ano. Em Tiago capítulo 4, 17, diz o quê? Pensem nisto, quem sabe o que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então talvez, meu irmão, você está sentado nessa cadeira aí, domingo após domingo, pecando contra Deus. Por quê? Porque não está transmitindo a palavra de Deus àqueles que Ele tem mandado. Está absorvendo, aprendendo, se alimentando, e não está sendo um canal de transmissão da verdade de Deus. E não é para você ficar esperando mesmo não, é para ir ao encontro. O Senhor nos chama para ir ao encontro daqueles que estão chegando. Não podemos negligenciar essa responsabilidade. Olhando aqui para o Carlão, porque às vezes acontece o seguinte, a gente quer viver um cristianismo pragmático demais, racional demais. Então é assim, se o caba chegou drogado, quem é o drogado aqui que já foi drogado para falar com o pobre do drogado aqui? E a gente vai, aí o cara chegou, adúltero, quem já passou pelo adultério? Liga aí, chama aí alguém, pelo amor de Deus. Eu cheguei na casa do Carlão, parecia uma caveira ambulante. Eu já não sou muito bonito, né? Mas imagine nesse tempo. Meus irmãos, esse casal me recebeu com outros irmãos na casa dele. Eles nunca sequer tinham sentido o cheiro da fumaça de um cigarro. Meus irmãos, mas eles não me despacharam. Eles não chamaram ninguém. Eles me receberam como eu estava. Amaram com o amor de Jesus da forma como eu estava. Acolheu a minha família, eu, minha esposa e nossos filhos da forma como a gente estava. Eu sei que essa dinâmica ela pode ser bênção na igreja de Jesus, mas talvez O que eu precisava naquele momento era realmente deles, que nunca tinham passado por isso, para dizer para mim que oh, você não precisa disso, porque a minha vida toda nunca precisei, hoje eu dependo de Deus e também não preciso. Então aprenda comigo que você também não precisa da droga, não precisa do sexo fácil, não precisa da pornografia. Então, meus irmãos, receba, não despache, porque Deus quer fazer na vida do que está chegando, mas Ele quer fazer também na minha vida e na sua vida. E o salmista, no capítulo 71, verso 18, diz o quê? Agora que estou velho, de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar da força, da tua força aos nossos filhos e do teu poder às futuras gerações. Então, proteger o futuro é o que temos visto e que temos reforçado nesse ano de memorial na nossa comunidade. E aqui a nossa comunidade é linda nesse sentido. Porque ela cuida da próxima geração, sim, o GF. Está lá, nossas crianças estão lá agora. E não estão lá sendo ataiada, como diz o cearense, para que a gente possa estar aqui, não. Lá estão aprendendo da verdade de Deus num ambiente lindo. Não se trata de catequização de crianças a um dogma religioso, não. O que é vivido ali é que essa igreja, ela dá liberdade a esses pequenos para desfrutar de um ambiente de louvor, de um ambiente de ensino, mas principalmente, acima de tudo, de um ambiente relacional, sem carga, sem peso. E os que chegam aqui também são abençoados. Os novos na fé são recebidos também, com diversos instrumentos preciosos, grupo de relacionamento, como eu fui abençoado. Lugares onde a mutualidade é propiciada, a vivência real dos mandamentos recíprocos, celebrando restauração, que ferramenta poderosa, o conexão que recebe tantos aqui a cada domingo, o integração, outros ministérios, a dois, mulher, homem, seja homem. Então, meus irmãos, a nossa comunidade faz isso porque esse é o movimento que a Igreja de Jesus quer proteger, o futuro da Igreja de Jesus, transmissão de conhecimento, a verdade sendo revelada por meio de um povo que transmite de geração em geração e transmite também a todos que chegam. Porque é um movimento, meus irmãos, que não está na cabeça de um pastor. Ele é fruto, sim, de uma liderança que se submete ao poder de Jesus. E muitos são usados no nosso meio para isso. Muitos que estão aqui agora, mas muitos também que já passaram por nós. Então, proteger o meu futuro é proteger o futuro da Igreja de Jesus. E o memorial, meus irmãos, é algo que deve ser inerente à caminhada do povo de Deus. Isso fortalece e nos dá identidade como comunidade local, como já falei. Mas, acima de tudo, o memorial deve fazer parte da minha vida como discípulo. E como testemunho da minha vida, meus irmãos, a transmissão do conhecimento da verdade de Deus para os meus filhos, ela é sim, abre a palavra, leia a palavra, vamos ler junto, vamos aprender juntos do Senhor. Mas eu acho que o que fala mais alto ao coração dos meus filhos é aquilo que Deus tem mandado eu fazer ao longo desse tempo. Fala o que eu fiz na tua história. Fala. Conta os detalhes. Não vive esse negócio do segredo de família, o segredo do pai e da mãe que fica escondido lá atrás. Fala. Fala porque falar isso, meus irmãos, tem dois efeitos. O primeiro efeito, eles ficam assim, Como Deus é pai? Não, eu não acredito que o senhor fazia isso. Não, eu não acredito. Realça o poder de Jesus. Mas acima de tudo, meus irmãos, é preventivo. Porque assim como o diabo me ofereceu caminhos, prazeres, delícias, para mim naquele tempo, eu vou dizer para eles o quanto aqueles caminhos me levaram para o buraco, o quanto aqueles caminhos me descambaram na escravidão, da loucura, do pecado. Porque com certeza, meus irmãos, o diabo está oferecendo a mesma coisa para eles hoje, ou até mais. Então, o exercício do memorial, de transmissão da palavra de Deus, do testemunho do que Deus fez na minha vida para os meus filhos, meus irmãos, ele tem um sentido também de evitar que a próxima geração seja escrava do pecado, como eu fui também escravo do pecado. Tem um vídeo aí para compartilhar, mas antes de soltar, eu quero contextualizar. Eu não sabia que estava acontecendo isso. O colégio lá das minhas filhas, acho que foi ano passado, estava fazendo algumas gincanas, é um colégio ainda que tem uma pegada cristã, e levaram os meninos para uma casa de recuperação. E um dos trabalhos dessa gincana era lá, ouvir os residentes naquela casa, levar uma palavra de esperança. E olha o que aconteceu aí. Por favor, pessoal, solta o vídeo.
Ele é casado com a minha mãe há 14 anos. Eles vivem o melhor relacionamento possível. Não são perfeitos, mas eles tentam ser. E tentam ser igual a Jesus. E eu vejo isso cada dia mais presente lá em casa. E o tanto que isso me deixa feliz e que me completa e salvou minha família. E eu não estou falando isso, pode parecer brincadeira, não é. Ele transforma e ele pode salvar a vida de vocês e ainda há esperança. Vocês não são ninguém, vocês têm um propósito e é isso. É, a gente está aqui para mostrar que ainda há esperança, ainda tem um caminho. Eu sou a prova disso, meu pai é a prova disso e é isso.
Aleluia. Não pedi isso para elas, nunca pedi isso para elas. Mas se eu não tivesse dito a verdade do que Deus fez na minha vida, aqueles que ouviram, talvez não teriam escutado o que Jesus é capaz de fazer. Compreender o passado. Um outro benefício que o memorial pode trazer para mim e para a sua vida. Porque o memorial é esse exercício de fé que vem da compreensão, meus irmãos, exata do passado. E aqui o salmista ele dá ênfase em quatro aspectos sobre compreender o passado. Primeiro, ele aponta para a apostasia de Efraim. Os versos 9 e 10 falam disso. Homens de Efraim, flecheiros armados, viraram as costas no dia da batalha. Efraim aqui, escrito, significa aqueles reinos do norte que entraram no processo de idolatria. Aquelas 10 tribos que se distanciaram do Senhor, como o guerreiro que fugiu da própria batalha ou do campo de batalha, Israel deu as costas para Deus, desobedeceu a Deus, esqueceu o que Deus havia feito por ele. E Asaf está falando ali para aquele povo, naquele exato, olha, presta atenção, aquele povo lá, ele estava aqui no nosso meio, e olha onde eles estão agora, presta atenção, povo de Judá. Presta atenção, IBC. Meus irmãos, muitos saem do nosso meio e saem por aí, começam a viver um evangelho distante da palavra de Deus. Então eu tenho que ter muito cuidado, porque por muitas vezes eu crio afeto, crio amizades. Mas, meus irmãos, se eu ando com quem caminha de forma superficial no evangelho de Jesus, provavelmente eu vou caminhar também superficialmente, distante do centro da vontade de Deus. Paulo chama a atenção da igreja de Corinto, falando sobre isso no capítulo 5, versos 9 a 11. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões, aos idólatras. Se assim fosse, eu e você precisaríamos o quê? Sair do mundo. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra, ladrão. Com tais pessoas o quê? vocês nem devem comer. Existe uma camada social nova, recente, pastor Armando sempre fala disso aqui, os chamados desigrejados. É aqueles que se decepcionam dentro da igreja, em vez de se decepcionar consigo mesmos, eles se debandam e começam a viver um cristianismo de acordo com o seu próprio entendimento. Regado a muito álcool, a aceitar tudo aquilo que o mundo oferece como se fosse algo comum. Cuidado, meus irmãos, o Senhor nos chama a atenção na sua palavra. Cabe a nós o quê? Agradar a homens ou agradar a Deus? Fica essa reflexão. E eu enfatizei aqui no álcool, meus irmãos, porque o crente moderno é aquele que não tem problema com álcool. Pode botar aí uma taçazinha, uma dosezinha. Sou viciado, não tenho problema com isso, não. Sabe quando você vai saber se você é um alcoólatra ou não? Quando você tomar a primeira dose. Mas não vai ser imediato, não. Porque você não se torna alcoólatra do dia para a noite. Mas você toma a primeira, acha que está tudo bem, toma a segunda, toma a terceira. Daqui a pouco você está escravo do álcool. E aí pode perguntar, por que meu filho está bebendo agora na adolescência? Outra ênfase. Asaf salienta os pecados de Israel no deserto, nos versos 12 a 39. O povo de Israel esqueceu aquilo que o Senhor havia feito por eles no Egito, quando enviou as pragas sobre os egípcios e libertou os hebreus do Êxodo. Outra ênfase, ele chama a atenção para as lições esquecidas no Egito, nos versos 40 a 53. O povo já não lembrava das demonstrações de poder de Deus para com eles, quando enviou as 10 pragas e tirou aquela nação com um braço forte da terra do Egito. Outra ênfase, ele relembra os pecados em Canaã, nos versos 54 a 64. O povo tinha acabado de chegar na fronteira, na terra prometida, já tinha tomado posse da terra prometida, mas esqueceram do que Deus havia feito, se entregou à idolatria. E vem aí esse evento de separação das tribos por conta do pecado da idolatria. Então, meus irmãos, compreender o passado deve ser o fundamento do nosso memorial. Mas entendendo que não basta apenas superar circunstâncias negativas. O meu crescimento, ele não vem porque eu passei por problemas apenas. Eu tenho que me submeter a um processo de santificação e restauração diante do Senhor. Porque senão eu passo pela história e não aprendo com a história. É por isso que eu preciso exercitar o memorial, para ver a ação de Deus na história e entender que naquela circunstância negativa, quem me livrou foi a mão poderosa do Senhor. Então a gente tem a forte tendência, meus irmãos, de gravar nossas tribulações em mármore e de escrever as bênçãos sobre a areia. E consequentemente, o que acontece? Sou ingrato. Sou ingrato. Sou rebelde. E não consigo capturar de forma convicta e profunda a graça e misericórdia do Senhor. Então, como compreender o passado da forma correta? Asaf quer aqui fazer com que o povo de Judá entenda que, a despeito da rebeldia, a fidelidade do Senhor não mudou. Então, meus irmãos, compreender o passado para mim e para você hoje é entender que Deus estava conosco a despeito das nossas escolhas. A gente tem a equivocada impressão que o Senhor só se voltou para nós no dia que a gente se entrega ao Senhor Jesus. Ah, a partir daquele dia o Senhor olhou para mim. Mas isso não é verdade. A palavra de Deus fala sobre isso. Em Jeremias 1, 5, antes de formá-lo no ventre eu o escolhi. Antes de você nascer eu o separei e o designei profeta às nações. Salmo 71, verso 6, desde o ventre materno dependo de ti, Deus. Tu me sustentaste desde as entranhas da minha mãe, eu sempre te louvarei. Desde que nasci eu fui entregue a ti, desde o ventre materno és o meu Deus. Salmos 22, 10. Então, amados, compreender o passado é ver a mão poderosa do Senhor cuidando de mim mesmo no vale da sombra da morte. É ver o agir misericordioso do Senhor, perdão, que como fez com aquela nação rebelde, sustentou aquela nação rebelde mesmo diante de tamanho pecado, esse mesmo Deus estava comigo, mesmo diante da minha rebeldia e das minhas costas para Ele. Então o meu memorial de fé, ele não pode se limitar somente ao tempo em que eu consegui enxergar e desfrutar do entendimento da presença de Deus. Porque quando eu estava lá, afundado nas drogas, Deus estava lá. Quando eu estava lá, submerso na prostituição, na mente corrompida pelo sexo fácil, Deus estava lá. Quando eu era escravo do adultério, Deus estava lá. Deus estava lá, meus irmãos. A sua graça me alcançou quando eu ainda estava lá. Então, compreender o passado é entender que a misericórdia do Senhor me alcançou mesmo antes de eu conhecê-lo. Compreender o passado é entender que o nosso Deus, meus irmãos, é um Deus de recomeços, que independentemente do quanto eu errava, ou do quanto eu erro, do quanto eu caía, ou do quanto eu caio, Deus está sempre com a sua mão estendida para me resgatar, para me dar um novo recomeço, para fazer nova todas as coisas, para fazer nova a minha história e me conduzir por outro caminho. Então, se você está aqui nessa noite, e talvez ainda escravo do pecado, escravo dos seus vícios, da sua rebeldia, mas se você está aqui nessa noite, meus irmãos, você é a prova viva que a mão poderosa do Senhor continua te sustentando. Foi o Senhor quem te trouxe, foi o Senhor quem te sustentou, é o Senhor quem te sustenta. Mas é importante te dizer uma coisa, o Senhor não está te sustentando para você permanecer escravo, não. Ele tem te sustentado porque Ele quer te libertar. E hoje, meus irmãos, é dia de libertação para a sua vida e para a minha vida. Talvez seja o seu dia, a sua hora de perceber a mão poderosa do Senhor que te sustenta. Isso é para crente, isso é para descrente, isso é para todos nós. A minha vida, meus irmãos, e a sua vida já é um memorial da graça de Deus. Eu não preciso fazer nada para isso, é só olhar para a minha história e observar a ação de Deus ao longo do tempo. Nascido e criado naquele buraco, escravo de vícios e compulsões, é só olhar para trás e ver que a minha história já é um memorial da graça do Senhor. O mesmo Espírito de Deus que atuava junto àquela nação, a nação de Israel, é o mesmo Deus que atua, o mesmo Espírito que atua na vida dos discípulos dessa comunidade desde 1959. Então, essa história que vem sendo delineada, a ação do plano de restauração de Deus, nós fazemos parte dela, nós fazemos parte dessa história. Então, o Espírito Santo que nos conduz a vida desses discípulos da nossa comunidade, é o mesmo Espírito Santo que habita em mim e você hoje. E é o mesmo Espírito Santo que quer te batizar hoje dentro do corpo de Cristo, se você entregar a sua vida ao Senhorio de Jesus nessa noite. Então, quando a gente celebra o ano do memorial, uma coisa tem que estar clara. Não se trata de obra humana, a obra é do poder do Espírito Santo de Deus. E para isso, o memorial nos ajuda, no terceiro ponto e último ponto, a valorizar o presente. Se Asaf escreveu esse salmo, meus irmãos, depois da divisão do reino, as 10 tribos do norte e as 2 tribos do sul, o que Asaf queria falar para aquele povo, para o povo de Judá que ainda permaneceu, é que eles eram privilegiados. Privilegiados por terem Jerusalém, a Terra Santa. Eles eram privilegiados por terem o Monte Sião. Eles eram privilegiados porque eles faziam parte da linhagem de Davi, da qual viria o Messias. E se eles dessem ouvidos, meus irmãos, aquilo que estava sendo dito, eles não seguiriam os exemplos daquelas tribos que foram para o norte. Então eu preciso ter uma consciência clara, eu e você aqui nessa noite. Muitos fizeram, meus irmãos, muitos se dedicaram, muitos se doaram, muitos se entregaram para que eu e você estivéssemos aqui nesse lugar, debaixo dessa tenda, nessa propriedade, vivendo esse momento tão precioso nessa comunidade. E a despeito das escolhas de cada um, a despeito das escolhas de cada um, estando aqui ou não estando mais aqui, todos foram usados em algum determinado tempo da história para promover esse ambiente onde nós estamos. Então, aqui nessa comunidade, desde 1959, Deus tem usado geração após geração para transmitir o conhecimento da palavra de Deus, protegendo o futuro dessa comunidade do povo de Deus, nos enxergando e nos fazendo enxergar a exata concepção e compreensão do nosso passado para que pudéssemos hoje valorizar o presente. É de hoje que nós estamos falando agora. O memorial é esse exercício de fé que me ensina a valorizar o que Deus tem me proporcionado hoje. E note que as palavras aqui do salmista, meus irmãos, elas não estão ancoradas em nenhum saudosismo ou alguma espécie de pessimismo. Não, o foco sempre está em quê? Na ação justa de Deus, na ênfase clara do seu amor e da sua misericórdia. E é dessa forma que devemos olhar para o passado, não de forma pessimista ou de forma saudosista, mas olhando o agir de Deus ao longo dos séculos. É por isso que eu repito a minha história, por isso que eu falo da minha história, porque primeiro ela é para mim. Eu não posso olhar minha vida hoje e achar que tudo sempre foi assim, não. Eu preciso lembrar de onde o Senhor me tirou para valorizar o presente que Deus me deu hoje, de ter, fazer parte da igreja de Jesus, de ter uma família para a glória dEle. Porque quando eu não valorizo o presente, provavelmente eu posso estar caindo nesse erro aqui que Paulo fala aos Coríntios, no capítulo 15, verso 19 da primeira carta. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Então, meus irmãos, vou fazer algumas perguntas aqui. Como eu falei pela manhã, às vezes a gente é crente há algum tempo e a gente não consegue, às vezes, fazer uma reflexão verdadeira. E eu vou fazer as perguntas e vou pedir que você faça. Na realidade, vou pedir que Deus faça essa reflexão no seu coração. Porque Deus sonda o coração. Qual é a sua perspectiva em relação a Cristo, meu irmão? É a resolução dos seus problemas? É a realização dos seus sonhos? É a proteção da sua família? Isso é legítimo, eu posso pedir ao Senhor, mas será que meu coração ele está cravado nessas coisas? O que você acha que te mantém vivo hoje? O seu conhecimento? As suas habilidades? A sua consciência? As suas escolhas? A sua família? Seus filhos? A sua esposa? Lamentações 3 nos diz o que é que nos mantém vivos hoje. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. É a graça, é a misericórdia do Senhor, meus irmãos. É ela que nos sustenta. A pandemia nos mostrou isso. Um vírus que nós não conseguimos enxergar, não permitia que nós respirássemos. Um alto preço foi pago na cruz do Calvário, meus irmãos. Sangue inocente foi vertido. Então, para valorizar o presente, só me resta uma alternativa: olhar para a cruz todo o tempo. Faça da sua vida um altar, meus irmãos. Faça da sua casa uma igreja. Faça da sua vida, do seu casamento, da sua família, um memorial da graça, do poder de Jesus. Quando eu faço da minha vida um memorial de adoração, acontece o que aconteceu com o povo de Israel quando estava voltando do exílio, Salmo 126, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas para este povo. Aleluia! O memorial da graça do Senhor mostra para o mundo, e o mundo consegue enxergar o que está acontecendo na vida desse indivíduo, não é dele, é algo maior do que ele, e eles conseguem compreender que é a ação de Deus que está acontecendo na minha vida e na sua vida. Proteger o futuro, meus irmãos, compreender o passado e valorizar o presente, isso tem a ver com vida de entrega, é o resultado de uma vida de entrega. Que a minha vida, meus irmãos, que a sua vida seja esse memorial imponente da ação de Deus ao longo da história. Que seja luz para o mundo e que faça esse mundo sem esperança encontrar a esperança só naquele que pode dar a esperança, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos curvar nossas cabeças em oração. Senhor, obrigado por essa noite, Senhor. Por esse tempo, a igreja que se reúne para te adorar, para aprender mais de ti, Senhor. Nos conduza de forma triunfante, Senhor. Não um triunfo que aponte para nós mesmos, mas o triunfo que aponte para a pessoa de Jesus. Senhor Deus, que ergamos esse memorial, Senhor Deus. E que esse memorial seja um coração cheio da tua presença, Senhor. Onde o teu poder seja realçado. Onde a tua presença seja, Senhor Deus, revelada. Que não seja para nós, mas seja para ti, Senhor. E que a gente faça parte desse movimento lindo, Senhor. Antecipação do teu reino. Nós como igreja, Pai, exercitando o memorial, como um exercício de fé, possamos cada vez mais proclamar o teu nome. Abençoa o teu povo, a tua igreja, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Não quero deixar de dar oportunidade. Talvez você esteja aqui no nosso meio nessa noite. Não entendi ainda, ou não enxergava ainda, o que era ser um memorial para o Senhor. Mas o Senhor te chamou hoje para dar um passo para além. Para além da constatação de que Deus está cuidando de você. Deus, Ele quer ser o Senhor e Salvador completo da sua vida. Então eu quero desafiar, saber se nesse lugar tem alguém que quer entregar a sua vida, suas vontades e a sua história como memorial da graça do Senhor, mas se entregando totalmente à pessoa do Senhor Jesus. Tem alguém nesse lugar? Se tiver, eu peço que você levante sua mão. Aleluia! Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Calma aí, igreja. O Espírito Santo de Deus está agindo, não sou eu, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com as minhas palavras, tem a ver com o Espírito Santo de Deus. Tem mais alguém nesse lugar que quer tomar essa decisão por Jesus e se conectar a essa história, a esse memorial que o Senhor vem fazendo ao longo dos séculos? Mais alguém? Mais alguém? Com coragem para ficar de pé, levantar suas mãos e se entregar totalmente ao Senhor? Aleluia. Aleluia. Podem vir aqui à frente vocês, meus irmãos. Podem vir aqui à frente. Vocês hoje encontraram uma família. A família de Deus acolhe e recebe esses amados irmãos. Pessoas que entenderam o chamado de Jesus, foram hoje batizadas pelo Espírito Santo de Deus. Estenda sua mão sobre a vida desses irmãos agora. Senhor, glórias ao teu nome por essas vidas, Senhor. O chamado é teu. Eles foram escolhidos, não foi agora, Senhor. Foi desde que foram concebidos, desde o ventre das suas mães, Senhor, que o Senhor os escolheu. E agora o Senhor está cravando no coração o teu Espírito Santo sobre a vida de cada um. Pai, vai confirmando essa verdade, que essa igreja acolha, Senhor, acolha esses teus servos, que agora fazem parte da tua família, Senhor. Glórias ao teu nome, obrigado, Senhor, por poder presenciar o teu mover nessa noite. Em nome de Jesus que nós te agradecemos, amém, Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos, uma semana abençoada.